Salve, salve a todos, todos, todos. Estamos voltando ao nosso recreio, mais conhecido como 4h20. É isso daí, diretamente do Estúdio 3, Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. Deixa eu botar a minha imagem, que eu esqueci de novo, mas faz parte. É, você estava falando uma coisa, meu amigo, no último intervalo, no último bloco ali, sobre as suas parcerias, sobre essa troca mútua de... Esse papo é para pegar um gancho mais para frente, mas é só para pegar a linha. Você falou das pessoas mais velhas, da sua mãe, que te ajudou durante a pandemia. Eu acho que vejo uma dificuldade de você mudar para um outro lugar, se radicar lá e ainda vir numa sequência, que foi 2017 ou 2016, que você falou, né?
A gente foi em dezembro de 2017 para lá.
Entendi. Então, 3 anos depois, dá uma parada, né, em tudo, principalmente na área... Parou para todo mundo, mas a área cultural, a gente fala que foi a primeira e a última. Né? A primeira a parar e a última a voltar. E é compreensível pela questão das multidões, as pessoas que vão nos shows, enfim. Mas nós, como artistas e agentes culturais, a gente depende da muvuca. Mas, enfim, só para pegar esse gancho, você falou da tua mãe, que ela... te ajudava ali com o aluguel, por você estar em outro lugar. Eu fico imaginando você falando do seu mestre, né? Que era uma pessoa que estava lá com você, não tem nenhum vínculo familiar, a princípio, né? De sangue, nem nada. Te ajudando e você sendo recíproco com ele também. Você falou que uma hora você era pai, outra hora ele era pai. E mesmo você ajudando uma pessoa mais velha. Qual que é a dificuldade de você sair daqui para lá, largar tudo, assim, sabe, largar a família, largar tudo, e viver... Não sei se você foi com a sua companheira, ou se ela já era de lá.
Ela é de lá.
Ela é de lá, natural de lá, entendi. Como que foi isso, essa carga cultural que você tem aqui na cidade, de agente cultural, porque você já deveria desenvolver o seu trabalho não só de artista, mas de produtor, de...
Na verdade, não, cara. Não. Isso é fruto da pandemia, inclusive. Das coisas boas que a pandemia trouxe também, porque nem tudo é só desgraça. Cara, não é fácil, né? Tipo, é uma outra cultura, um outro lugar. A única pessoa que eu conhecia em Belém do Pará era Laís e Lohan, sabe? Os meus companheiros de banda, assim. Eu não conhecia mais ninguém, saca? Então, assim, foi recomeçar, foi outra vida, assim, né, cara? Outra vida. Mas, assim, como a gente já chegou lá tocando e com uma proposta diferente, porque a gente fazia música paraense, mas a nossa origem é do rock, é do groove, é outra parada. Então, a Farofa Tropical tinha uma identidade desde o início, uma identidade muito nítida, assim, que foi uma coisa que a gente foi aprimorando, mas que sempre se manteve nessa linha. Então, a gente chegou e começou a tocar em muitos lugares. A gente, sabe, não vou dizer que foi um sucesso, porque até a gente ter o mínimo de estabilidade demorou um bom tempo, assim. Foi depois... As Quartas Tropicais, que foi a festa que a gente produziu lá e que até hoje a Laís toca, que é uma festa que é uma noite de Belém, cara. A gente fez uma noite de Belém, assim, né? E durante 3 anos a gente tocou muito, assim, saca? A casa lotada sempre. E a primeira vez que lotou foi depois que o Mestre Curica tocou com a gente lá. Foi a vez que ele tocou com a gente. Minha mãe tava lá, inclusive. E foi em maio de 2018, que foi a primeira noite. A partir dali as coisas começaram a se desenrolar melhor. Muitas dificuldades, assim, cara, saca? Principalmente porque também a própria cidade, o próprio local também impõe certas dificuldades, né, cara? É um lugar onde tem uma desigualdade social muito grande também, onde rola muita grana, mas é uma grana muito mal distribuída. E, assim, a gente da cultura...
No Brasil. E, Gabriel, tem uma curiosidade, assim, a gente sabe que a pandemia foi terrível, né, pra gente, enquanto povo brasileiro e tudo mais, mas a gente sabe também que existe um recorte da dificuldade da pandemia perto e dentro das florestas. E aí, como que foi passar por isso lá? Como que foi enfrentar essa pandemia e tão perto, né, da Amazônia?
Que ali é o olho do furacão.
Cara, o que rolou, Belém, eu tive a graça de estar em Belém, assim, eu estive melhor em Belém do que você estava em Curitiba, assim. Com certeza.
Tava em Guaraqueçaba.
Pronto, aí sim. Mas assim, existe. Aqui houve uma política de governo alinhada com o governo federal, que foi a política genocida. Curitiba estava à mercê. Curitiba estava à mercê dessa política de morte.
Acho que o Paraná também, a gente vê uma cidade como Londrina também, com comércio, restaurante abertos, no pico de uma pandemia, né? Assim, diferente do que aconteceu, por exemplo, em Guaraqueçaba, o lugar que eu estava, em que os povos caiçaras fecharam a estrada, ninguém entrava e ninguém saía. Durante muito tempo fecharam o mar. A gente teve que se colocar em isolamento completo dentro de um território, mas a gente garantiu, com 3 respiradores que a gente tinha para enfrentar a pandemia, pelo menos a dificuldade da transmissão do vírus, né?
Outra consciência, né?
Mas veio do povo e não dos governantes.
Sim, exatamente. E assim, é um lance muito doido, porque assim, Belém e o estado do Pará, na verdade, foi bem amparado, assim, saca? Agora, ali do lado, em Manaus foi o centro de experiência, saca, mais maléfico que ocorreu durante essa pandemia, né? Foi assim, política,
histórias horríveis, né?
Sem
ter oxigênio, as pessoas tendo que ver as pessoas morrendo sem ar, né? Acho que isso é uma coisa que a gente ainda não tem dimensão, até porque tem sigilo, né, de 100 anos que a gente espera que não dure. Mas é uma dimensão que a gente ainda não sabe, o que a gente viveu, assim, de barbaridade.
E, assim, cara, os relatos que eu ouvi, assim, saca? Eu ouvi coisas surreais, assim. É muito triste estar ali do lado, entendeu? Assim, do lado não, né? Também os 2.000 quilômetros de Belém, assim, Manaus. As dimensões amazônicas, né, cara? Tudo é muito grande. Tudo é muito grande. E, assim, e falta acesso, muitas vezes, por conta disso também, né? Só que Manaus foi uma experiência nefasta de política de genocídio real, assim. O bagulho, tipo, os caras... Foi de propósito, saca? Foi de propósito. Eles deixaram as pessoas morrerem. E, assim, lá em Belém, a gente teve, no meio da pandemia, o PSOL ganhou a prefeitura, né? A prefeitura de Belém do Pará é a única prefeitura de esquerda do país, de capital, né? Então, assim...
Que privilégio, já, hein?
É, assim, não estou aqui fazendo também uma defesa da prefeitura, porque tenho as minhas críticas, mas a gente teve esse privilégio de, pelo menos, ter esse respiro. E sim, cara, foi uma política extremamente... houve uma política voltada ao combate responsável, né? Num combate responsável nessa pandemia. O governo do estado e a prefeitura de Belém, depois principalmente da eleição do Edmilson, mas desde antes também eles foram assim, foram cuidadosos, sabe? Então, teve números muito altos de óbitos, mas assim, a gente estava mais tranquilo, assim, porque tinha um hospital de campanha gigante, saca? Tipo, teve essas ações. Ouvi também recentemente, eu participei do FOSPA, que é o Fórum Social Pan-Amazônico, que rolou em Belém, e aí eu pude ouvir um pouco sobre esse combate à pandemia realmente na parte das resex, saca? Tipo, dentro mesmo das comunidades ribeirinhas, assim. Era gente que nem, cara, muita gente não passou pela pandemia nem soube, né, que teve pandemia, mas ainda assim houve um cuidado muito grande dentro dessas áreas.
Mas tem gente que achou que era uma gripe, que ainda acha, né, assim.
Sim. Agora, né, ainda bem que agora as coisas estão mais, mas não, a pandemia não acabou ainda, né, a gente tem que lembrar, mas agora a gente está mais tranquilo, todo mundo vacinado. E é isso, foi um período muito difícil, cara, muito difícil também, porque a gente ficou sem renda, né, e houve uma demora, uma trágica demora muito bem planejada de desenvolvimento de qualquer modo de compensar. A gente ficou sem renda, saca? Tipo, por mais de 6, 7 meses, né? Sem ter como trabalhar e sem renda. Então foi muito complicado. Mas depois disso houve uma enxurrada de editais, assim. Então foi quando eu aprendi a esse lance de produção, comecei a fazer na pandemia. Vai rolar. Esse ano vai voltar, né?
E aqui travou o Aldir Blanc 2 também.
Foi travado.
Travado porque a gente passou no edital, até vou me botar na tela aqui rapidinho. A gente passou no edital ali em São José dos Pinhais com um estúdio que a gente tinha até fevereiro desse ano. E a gente faria uma produção com 10 mil reais para uma cidade, assim, com uma banda, né? A gente ia pegar uma banda da cidade com música autoral. E dentro dele, se não falo a memória, eram quatro fomentos dentro desse edital diferente, assim. E a gente pegou um de 10 mil para produzir a banda na cidade, tipo, com alguns apoios da prefeitura, tudo. Mas chegou na hora de distribuir a verba, começou um bafafá de tipo, sabe aquelas coisas, tipo, aquele passou, eu não passei. E daí já acharam, daí teve gente que achou que tinha alguma coisa errada, foi lá, não aconteceu nada, não achou nada de travado, mas daí travou o negócio e ficou retido o dinheiro. Uma parte recebeu o dinheiro. Uhum. Até tem uns amigos meus no estúdio lá em São José, a galera da Pallets, que eles receberam metade do dinheiro. Não. Eles receberam o dinheiro, não receberam metade. Eles receberam o dinheiro integral, que eles também tinham passado. E daí eu perguntei pra eles, e daí? Daí eles falaram assim, não, acho que a gente não vai usar esse dinheiro porque tá travando tudo, e travou pra mim. Daí eu falei, travou pra mim. Daí ele falou, se eu for gastar esse dinheiro, daqui a pouco eu vou ter que tirar do meu bolso pra repor, porque tá tudo travado. Daí eu falei, que saiba a decisão. Que pena que aconteceu.
Mas que pena que as produções não estão acontecendo, exatamente. Né? Acho
daí,
que
tudo que iria acontecer ali na cidade, no arredor aqui da região, né, metropolitana, por causa desse fomento, desse edital, não teve.
Sim, cara. E a cagada também, por exemplo, a gente, né? Eu aprovei mais de 10 editais, cara. Não só no meu nome, né? Eu comecei a escrever para outras pessoas e tal. Eu escrevi muita. Nossa, cara, trabalhei muito com o edital esses tempos. E só que, cara, por exemplo, por toda essa situação da pandemia, muito recurso, por exemplo, que a gente teria que usar para realizar o projeto que a gente queria realizar e fazer outras coisas, a gente teve que pagar dívida, saca? Teve que usar para comer, porque tava tudo parado, saca? E agora que tá voltando, saca? Agora que tá voltando. Tanto que eu mesmo, tipo, voltei, né, pra música depois da pandemia, mas, tipo, mudei de rota, assim, saca? Não tava sendo
colocado. A economia da cultura movimenta muita coisa, né? Porque os trabalhadores da cultura são trabalhadores que é um setor muito grande, né?
Gigantesco.
Pro país, assim, mas também queria que a gente começasse a falar de coisas boas, que a gente falou da pandemia, falamos de coisas, né, pesadas aí que enfrentamos. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa camiseta, sobre ela de um festival, né? Então, que você falasse também um pouco desse trabalho e falasse também um pouco da mística da camiseta.
Nossa. Cara, essa camiseta aqui, ela é muito especial. Faz pouco mais de um mês que a gente teve em São Luís do Maranhão. E, cara, o Maranhão é um lugar que eu sabia que eu precisava conhecer desde quando eu estava indo para lá. Assim, eu quase que eu fiquei no Maranhão por acidente. Sério, cara. O ônibus ia me esquecendo lá no interior do Maranhão, cara. Tive que voltar correndo. Foi muita onda. Mas aí, eu sabia, cara, que eu precisava conhecer São Luís. Eu tinha essa pulga atrás da orelha, assim. E aí, tem esse festival que se chama BR-135, que é um festival do circuito nacional, um festival grande mesmo, assim, que rola em São Luís já, acho que uns 15 anos. E ele tem duas edições. Assim como o Se Rasgam, que é o grande festival de Belém, tem o Se Rasgam e o Sonido. A gente tocou no Sonido. A gente tocou já em 3 edições do Sonido, com o Clube da Guitarrada e o Alto e o Curica. E aí, dessa última vez que a gente tocou no Sonido em Belém, tava a galera da curadoria do BR-135. E é assim, né, que vai. Agora a gente parece que entrou assim nesse circuito. Se Deus quiser, a gente vai. Esse ano a gente vai rodar o Brasil, assim, vai dar até para vir para cá. Eu quero muito que a gente venha para Curitiba. E aí a gente foi tocar no BR-135. Eu tô perdidamente apaixonado por São Luís, assim. São Luís é maravilhosa, uma cidade mágica, saca? Tem um negócio assim. Uma energia maravilhosa, assim. São Luís, eu curti demais. E essa camiseta aqui, eu ganhei da Quilana, maravilhosa, minha amiga, muito obrigado. E aí, a gente tocou lá e ela me explicou, assim, qual que é desse lance. Eu não lembro o nome desse personagem, mas ele é um personagem do boi. O lance do boi lá é muito, muito tradicional, muito forte, assim. As pessoas, elas respiram essa cultura mesmo, assim, né? E tem muitos grupos de boi, assim, sabe? Ela tava me contando dos vários tipos e tal. Ela falou que tem um que é o que você toca, que é um boi que é tocado com as costas da mão, saca? E ela falou assim, ah, esse é um boi que tá sumindo, só tem dois grupos, saca? O boi que tá sumindo tem dois grupos, imagine os outros, saca? É, tem muito boi mesmo lá. E esse personagem aqui, ele é símbolo do festival e ele é um encantado da floresta, assim, é um ser da floresta que ele, naquela história do boi, que a mulher deseja comer a língua do boi, o vaqueiro vai lá e dá perto de comer, que é um boi mais lindo, que é um boi que só faltava falar, assim, sabe, porque parecia a gente, e aí ele morre, e aí esses encantados, e esse encantado é o que vai lá e cura ele, traz o boi de volta à vida, assim. Então no festival tem essa figura fica rondando por lá, dois, assim, eles ficam lá com um caubel, assim, um sino daquele, tocando e, assim, afastando as más energias, assim, do festival, saca? E é um festival lindo, tocado na praça, palcão, super estrutura, assim, e nessa edição do BR-135 Instrumental, a gente foi headline junto com a Numa de Orquestra, lá de São Paulo, e aí tocou a Camarones, orquestra guitarrística também, tocou uma galera, assim, muito legal. E, pô, fantástico, assim. Esse ano a gente tocou em três festivais grandes, assim, e a gente foi headline, que foi esse, e foi o Sonido, que teve como headline o João Donato, saca? Meu, show do ano, assim, show que eu tava esperando, assim, pelo amor de Deus. E a gente tocou num outro festival em Marabá, Marabá Jazz Festival, que tinha o Trio Corrente e o Azimuth. Saca? A gente, tipo assim, tô tendo essa honra também de, agora com o Clube da Guitarrada, dividir palco com os caras que são as minhas maiores referências, assim, na música.
Azimuth é lendário, né?
Pô, Azimuth, João Donato, cara. Sim.
A gente tá quase indo novamente pro intervalo, temos aqui 2 minutos. E é muito bonito ver essa trajetória e sobre esses encantamentos, né? Esses encantadores da floresta. E você falou, ah, eu moro aqui, acaba que às vezes as coisas vêm, eu recebo as coisas, eu fiz essa música e eu acho que eu recebi. E os encantadores e as pessoas das tradições populares das florestas, elas acreditam mesmo, né? Que a gente recebe essas coisas, a gente recebe dentro da floresta essas linguagens, as artes, desde o movimento, a música. E você tem consciência disso, assim, no sentido de qual a sua aproximação, né? Assim, sendo um rapaz do sul, curitibano, chegando tão perto de uma floresta e entrando em contato com essa cultura que é a cultura do encantamento, né? Que é uma linha tênue também, né? Do imaginário, da realidade. Como que é isso?
Cara, quando você, assim, tem um lance que fala assim que não existe, não tem como ser ateu no Pará, saca? Porque essas coisas, elas são, elas, eu acho que, assim, quanto mais colonizado a gente é, mais afastado a gente tá das raízes e das coisas que são, assim, saca? Da terra, que são do lugar onde a gente tá, e mais afastado a gente tá da realidade, saca? Assim, a gente cria uma realidade, a gente acha, a gente vive um negócio que não está em contato com as coisas que estão aqui muito antes da gente, assim. Então lá eu já, mesmo aqui eu já vivi muita coisa, assim, eu tô ligado no movimento, assim, por isso eu falo que eu recebi, assim, sabe? Tem coisas que eu sei que eu vou lá e faço, escavo, vou, e outras coisas é só presente, assim, a gente é canal, né?
Galera, a gente vai ter que ir rapidinho pro intervalo
e a gente logo volta.